começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pinte na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, dia 9, mês 1, ano 20, com os comentários do Márcio Guedes e a volta dele, do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, José Roberto, na central técnica, Rafael Espíndola, o mais tricolor de todos os operadores. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse
fazendo sempre você feliz com o futebol. 17 horas, 12 minutinhos. Começando o programa de hoje, Zé.
Uma vez Flamengo.
É o Mengão pintando. Campeão do Rio, campeão do Brasil, campeão das Américas. Repórter Maurício Costa traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala você, chega mais que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Mazela.
Tudo bem?
Boa tarde pra você.
E o Martim, como é que está?
Tá bem. Agora tá brincando com um robô, rapaz.
Que legal. As crianças hoje, com 3 meses, já operam o telefone celular, ajeita no computador, 3 meses.
A gente comprou 500 chocalhos pro Martim, chocalho páscoa, ele ignora os chocalhos. Aí tem um robô que não faz nada, ele gostou do robô.
Às vezes ele gosta da caixa também, a caixa. A caixa do brinquedo é
isso. O robô não faz nada, robô quebrado, robô que era da prima dele, ele olhou e gostou do robô. Fica lá
com criança assim mesmo. Outra coisa, o estúdio era tranquilo, a feira voltou, né?
A feira voltou. Não sei o que vai acontecer, mas...
Vamos em frente.
Vamos falar sobre o Flamengo, então, né? A expectativa é de que, ainda hoje, o Flamengo acerte com o Michael. Não quer dizer que o Flamengo vai acertar com o Michael, mas há essa possibilidade de o Flamengo acertar. Está em reunião agora, né, o Spindle e o Marcos Braz.
Esse Marcos Braz não disse que não tinha nada mesmo?
Pois é, né?
Ele é muito mentiroso, hein?
A gente falou sobre isso ontem, né? Foi ontem.
Se a notícia que você trouxe, eu acredito que seja verdadeira, então o Marcos Braz vai ganhar o prêmio Pinóquio do ano. Vai ser mentiroso na rebimbaca da parafuseta.
Como a gente trouxe, né, ontem e vem trazendo, o Flamengo ofereceu 7 milhões e meio de euros pelo Michael.
Dá quanto
isso? Dá mais ou menos 34 milhões de reais. Só que o Flamengo quer esses 34 milhões de reais por 80% do Michael. O Michael tem direito a 20% do passe dele. Esses outros 80%, eles são divididos em 75% para o Goiás e 5% para o Goianésia. Só que o Goiás não gostou. O Goiás quer 34 milhões
para ele,
só para 75% do passe. Porque o que acontece? O Flamengo vai pagar o Goiás e o Goiás vai repassar os 5% para o Goianésia. Então, o que o Goiás quer? O Goiás quer 8 milhões de euros, 500 mil euros a mais do que o Flamengo ofereceu, o que daria 36 milhões e 100 mil reais, mais ou menos.
Ele quer líquido dos 75% em relação a... A 34 milhões
de reais. Ou seja, ele daria 2 milhões e 100 mil reais para o Goianésia e embolsaria 34 milhões de reais o Goiás nessa transação. Está tendo essa reunião, vamos ver a terceira reunião já entre Flamengo e Goiás, vamos ver se finalmente eles vão conseguir aparar as arestas. Há uma possibilidade até de haver uma abertura de um lado e do outro também.
Michael, né?
Michael.
Ele negociaria a parte, os 20% dele direto?
Não, 20% pertence a ele, fica com ele.
Ele não vai vender?
Ele fica
pensando numa transferência futura.
Exatamente.
Inteligente.
Inteligente. Ele que foi o destaque...
Um risco, né?
Ele que foi o destaque. Ele não tinha se apresentado ao Goiás, se apresentou hoje de manhã. Inclusive tem um vídeo dele do Goiás tomando um cafezinho e tal, treinou normalmente. Então o Michael, que o Corinthians está fora da jogada. Então se vier, Se sair do Goiás, provavelmente vai sair para o Flamengo. A gente trouxe também a situação do Pedro. O Flamengo pode contratar o Pedro, mas não seria comprando, seria por empréstimo. Um empréstimo de um ano junto à Fiorentina. Lembrando que a Fiorentina pagou 11 milhões de euros pelo Pedro, junto ao Fluminense. Só que esse empréstimo seria até o fim do ano de 2020, com opção de compra. Né? É uma situação até mais, seria uma opção mais tranquila até do que a do Gabigol, pela Inter de Milão. Que o Flamengo
porque tenta... não tem o preço do passe
exatamente,
fixado.
Exatamente. Então, o Flamengo tenta esse empréstimo, é um pedido do Jorge Jesus. O Jorge Jesus quer um jogador de finalizador. É que o Flamengo, de fato, além do Gabigol, não tem outro. Né? A gente viu na final do Mundial que o Lincoln perdeu uma grande chance. E se fosse o Pedro, fatalmente aquela bola entraria. Bom, ainda há a opção do Thiago Maia, que há mais de um ano cava para vir para o Flamengo. Ele pertence ao Lille, né? O jogador, um volante. E pode também, tá, ainda está em negociação com o Flamengo, mas isso o Flamengo não tem tanta pressa assim para acertar, já que tem jogadores, considera que tem jogadores suficientes. O Rodolfo saiu do Flamengo, o zagueiro, foi para Curitiba agora, notícia de agora há pouco. O zagueiro Rodolfo, que é um ótimo zagueiro, mas vive com constantes lesões.
Esse é o problema dele, né? Se machuca pra caramba.
Hoje foi o segundo dia de treino do Flamengo, lá no Ninho do Urubu. É o técnico do Sub-20 que está treinando o Flamengo, Maurício Souza. Olha, Maurício Souza, só falta desenhar o Cebolinha e a Mônica.
O Maurício, deixa eu aproveitar o Valdir e o Márcio aqui, até acordar. Ah. O Maurício não é irmão do Jorge Nunes, não?
Não, o Maurício...
Primeiro, boa tarde, você voltando. Desculpa, Maurício, deve cortar. Claro. Você falou Maurício, eu me lembrei.
Maurício Nunes. Boa tarde, Mazela. Boa tarde ao Márcio, ao Maurício, ao Luiz Ferreira, a todos os companheiros.
Que férias longas, em 3 meses de férias.
5 dias,
meu Deus, você tô folga com fé. É privilegiado.
Mas estou muito feliz de voltar, já estava sentindo saudade. Um abraço para todos os companheiros. Grande Márcio Guedes, vamos ter um ano melhor. O Maurício Souza, é o Maurício que foi técnico da base do Botafogo por muito tempo. Mauricinho, como chamo, começou no futsal do Botafogo. O irmão do Jorge Nunes é o Maurício Nunes.
Eu conheço, mano. Então vamos lá.
Ele comandou. Mas os jogadores titulares do Flamengo ainda não se apresentaram, só depois, lá pro dia 22. Foi uma mistura de jogadores do Sub-20 com o elenco, jogadores do profissional que não vinham sendo utilizados. O time do Flamengo que deve estrear no Campeonato Carioca: Gabriel Batista no gol, João Lucas na direita, a zaga com Matheus Dantas e Natan e Ítalo na esquerda. Vinícius Souza, João Gomes, Richard Rios e Thiago Fernandes no ataque, Bill e Vitor Gabriel.
Contra quem o Flamengo
não
estreia?
Sabemos ainda, né? Mas é contra Americano, Macaé ou América, não, é o segundo.
Ah.
É o segundo, deve ser o Americano.
Deve ser o meu, porque deve ser a portuguesa está tentando, junto aos órgãos estaduais e também municipais, a liberação do estádio para enfrentar os grandes. Com esse time que o Flamengo vai colocar em campo, com todo o respeito, você pode jogar na rua Bariri, pode jogar em qualquer lugar, porque não vai dar um grande público. O Flamengo, o time deve jogar contra o Vasco também. O Flamengo só vai colocar o time titular depois do dia 16 de fevereiro.
O Abel hoje falou que deve jogar com o Sub-20 também contra o Flamengo. Bom, enfim, vamos ouvir então esses jogadores do Sub-20 falando sobre essa responsabilidade, né, que eles encaram o Campeonato Carioca. Primeiro, o Lucas Silva falando sobre essa responsabilidade. Vamos ouvir.
As oportunidades, elas aparecem pra gente que joga no Flamengo. Todo jogo é uma oportunidade. Toda vez que a gente entra dentro de campo é uma oportunidade. A gente tem que saber aproveitar essas oportunidades.
Além do do Lucas Silva, quem falou foi também o João Lucas. Vamos ouvi-lo.
É uma oportunidade imensa, né? Representar a camisa do Flamengo e saber que iremos jogar, que teremos a responsabilidade de jogar, é muito bom. Quem está no Flamengo tem que estar preparado sempre para jogar.
Tá, então. Agora é a nossa... A gente fica aqui na expectativa de saber se ainda hoje o Flamengo tem a possibilidade de anunciar ou de fechar com o Michael. Se fechar também, né? Pode ser que nem feche, né? Mas tá tendo essa negociação neste momento, viu, Mazela?
Tá certo, então. Maurício tá com a gente ainda ficando. Deixa eu cumprimentar Márcio Guedes, dando boa tarde dele, já que o Valdir eu chamei porque estava de férias há 48 dias. E o Márcio Guedes está sempre com a gente, atento, disposto, sem ficar no chinelinho. Então deixa eu cumprimentar ele, nosso querido Sinergia. Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde, Ricardinho.
É uma delícia, que delícia, que delícia.
Que delícia.
Que delícia. Em cima do que foi falado pelo Maurício, a informação trazida pelo Valdir também, que o Vasco deve disputar com os primeiros jogos com sub-20, sub-15, sub-2, Flamengo também, Botafogo também, a gente não sabe o Fluminense, que já começa esvaziado o estadual, hein, Márcio?
É, boa tarde a todos. Olha, isso aí para mim é o começo do fim dos estaduais, ou pelo menos o começo de um estadual muito mais enxuto, só com os grandes, com 8 clubes, brevemente isso vai mudar. E os grandes têm que fazer isso porque não houve nem tempo para fazer uma pré-temporada boa e tal. Acho que talvez nas fases finais a gente tenha um Flamengo com um time ou principal, ou se não, pelo menos um time misto com mais força para tentar conquistar o título, que é sempre um título que juntando aqueles que o Flamengo já conquistou. Mas eu acho que o Flamengo vem mais forte esse ano ainda, porque se conseguir realmente contratar o Michael, o Michael, né? E também o Pedro vai ter uma força de reserva muito, muito, até eu diria, assustadora, hein? Porque se tiver Gabigol continuar, Bruno Henrique, né? E Arrascaeta, ainda esses dois aí, vai ser temível, né? O time B do Flamengo vai ser uma força também, porque esse Michael aí fez uma belíssima temporada no Goiás, é jogador versátil, faz gol, ele tem velocidade, dribla bem, tem muitas qualidades. Agora, é claro que vamos ver agora com outro patamar de Flamengo, de maior cobrança e tal, vamos ver como é que fica. E o Pedro, que foi brilhante no Fluminense no começo, não se firmou ainda lá fora, mas eu acho que também tem um potencial, principalmente para isso que o Jesus quer, que é o sujeito que põe a bola para dentro do gol. Pode não ser muito virtuoso, mas é frio na área e não tem medo de chutar gol, que é coisa que assola muito jogador que se considera craque, hein, Vazela?
Olha, eu concordo com o Márcio em todos os sentidos. Porque, olha só, o campeonato estadual está caminhando, como o Márcio falou, para ser reduzido. Porque não é que os clubes queiram prejudicar o campeonato, não. Mas vamos analisar com frieza. O Flamengo, ele jogou até o dia 21. A delegação desembarcou aqui no dia 22. Eles têm que tirar 30 dias de férias. Só vão voltar no dia 21 de janeiro. Tem a preparação. O Flamengo vai disputar a Recopa, a Supercopa do Brasil. E além da própria Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. Então tem que ter uma preparação longa. O Botafogo começou a treinar ontem, mas vai se preparar em Domingos Martins, porque já no dia 2 de fevereiro tem clássico com o Vasco, no dia 5 joga pela Copa do Brasil lá em Caxias contra o Caxias do Sul. Contra a equipe da equipe do Caxias, na cidade de Caxias do Sul. O próprio Vasco também tem competições importantes. Então, o problema é que o calendário está espremido. Então, os clubes são obrigados a treinar apenas 10 dias de treinamento? Não dá. E com relação ao Campeonato Carioca, uma coisa que me chama a atenção é a falta de estádios, hein? Nosso Luiz Ferreira, como sempre atento, já está pesquisando isso, já foi interditado o estádio do Macaé. O americano não tem estádio para jogar, se subir. O América tem, mas não sei como. Vai ter o Flamengo não vai botar esse time sub-20 no Maracanã. Quer dizer, vai ter muito jogo moça bonita, Nilton Santos, São Januário, porque realmente o início não atrai. Mas vamos torcer para melhorar. E com relação às contratações do Flamengo, eu acho o Pedro uma ótima. O Pedro é um grande atacante. Se vier pro Flamengo, vai fazer muito gol. O cara que tem um fundamento bom, cabeceia bem, finaliza bem, se posiciona bem dentro da área. Mas o Michael, eu acho, sabe...
Ontem foi levantada uma questão. Quem foi que levantou a cabeça?
Só para concluir, Mazela, o Michael, acho que o Flamengo tem o Vitinho, tem o Bruno Henrique, para que o Michael?
Mas em cima disso, você estava de férias, voltando hoje, foi colocada uma questão ontem, foi por...
A saída do Renier.
Não, 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 em relação ao Michel, que seria para ele como jogador...
Não, foi eu que falei. Para ele seria melhor ir pro Corinthians do que pro Flamengo.
Também acho, o Flamengo não vai jogar. Vai jogar no Flamengo.
Eu lembrei da sua colocação ontem.
Ele no Flamengo, ele não joga. Eu acho que... Sabe um negócio chamado olho grande? O Flamengo está fazendo o que o Palmeiras fez no ano passado. Encheu o elenco e agora está liberando todo mundo. Eu acho que é uma... O Pedro, sim, uma contratação pontual. O Flamengo não tem aquele homem, aquela referência, que o próprio Gabigol fez gol, o artilheiro. Mas não é o centroavante, o jogador que joga mais pelo lado. O Pedro, sim, mas o Michael. Você tem o Vitinho, você tem o Bruno Henrique. Eu acho que é... O dinheiro é do Flamengo. Tá jogando
dinheiro. Você pensa assim, Márcio?
Olha, mais ou menos, porque eu não sei direito ainda quais são, digamos, os projetos que o Flamengo tem, o futebol do Flamengo para esse ano. Vai ter um time A, vai ter um time B, vai tentar fazer dois times muito fortes. Se isso for verdade, eu acho que o caminho está no caminho certo. Agora, vai ter bala na agulha para a folha de pagamento, que vai ficar até inchado de repente. Então é difícil você dizer Por exemplo, o meu amigo Valdir Luiz falou muito do Vitinho aí. Eu não me entusiasmo tanto com o Vitinho, não. O Vitinho até hoje, na hora que precisa dele, ele nega fogo. Então, acho que em tese, sempre em tese, esse Michael é melhor que o Vitinho. É um jogador mais positivo, mais corajoso e mais goleador. Agora, repito, estou falando pelo que eu tenho visto no Goiás. Uma coisa é Goiás, outra coisa é Flamengo. A gente tem que dar um tempo. Mas eu acho que se o Flamengo tem bala na agulha, se eles não estão tocando os pés pelas mãos, gastando mais do que pode, eu acho que você fazer um elenco muito forte é uma boa. Se o Flamengo pode, vai fundo, porque você tendo um banco de reservas espetacular, você fica muito forte em qualquer competição de longo alcance. E além do mais, pode fazer um time bem forte.
E detalhe, Márcio, Flamengo disputa o Carioca, vai disputar depois a Copa do Brasil.
Vai disputar o Carioca, a Recopa.
A Recopa é um jogo, né?
Não, dois jogos.
É, dois jogos.
Um jogo só é Supercopa do Brasil, que tem Brasília.
Mas
tem um jogo que o Flamengo quer ganhar do Atlético Paranaense. Flamengo, vamos lá, Recopa, dois jogos, Campeonato Estadual, Copa Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.
Então, tem que ter realmente... É desgastante, né? E o Flamengo vem pra brigar em todos, né?
É.
Então, eu acho que o Márcio não fugiu muito da linha.
Não, mas o Márcio tem razão. O Vitinho, até o momento...
O Márcio tem razão. O Márcio tem razão. Você falou dizendo que o Vitinho era isso, aquilo. Acho, agora você, o Márcio, muda de ideia, muda a opinião dele, e você já muda de opinião, meu Deus do céu.
Nós somos aliados. Eu não mudo de opinião. Eu disse...
É que eu e o Valdir temos uma sinergia.
É.
Então, ele me influencia, eu influencio ele. Nós vamos fazer fazemos uma troca de informações, de pensamentos, para chegar a um denominador comum.
É verdade.
Tá bom, você continua. Continue trocando.
17, seguinte, só para fechar, o Vitinho do Flamengo ainda não foi o Vitinho do Botafogo.
Tá
e
bom.
Eu tô lembrando o Vitinho.
Segue o programa, José Roberto.
Da seleção.
O repórter Rafa Monteiro traz todas as informações sobre a reedição da final da Copa do Mundo de 1994, em partida amistosa lá em Fortaleza. É hoje, fala maneiro.
Rafael Monteiro.
Brasil e Itália vão reeditar a final do tetracampeonato da seleção brasileira, conquistada em 1994. O amistoso, que será realizado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 9:30 da noite desta quinta-feira, vai reunir jogadores que estiveram nas campanhas de ambas as seleções naquela época. Em 94, o Brasil levou a melhor somente após um empate por 0-0 no final da prorrogação. Nos pênaltis, os brasileiros venceram por 3-2. O goleiro Taffarel fala sobre o reencontro histórico.
Nós estamos muito felizes de fazer esse jogo e a gente agradece muito a seleção italiana, que é representada pelo nosso professor Sacchi, Franco Baresi, capitano. Então a gente realmente está muito entusiasmado para esse jogo e, como dizia aqui o pessoal do CBF, isso é uma retomada da seleção master brasileira. E nada melhor de começar aqui em Fortaleza, diante desse público que sempre nos acolheu muito bem. E nós esperamos que esse público esteja aqui para nos prestigiar, a nós, a seleção italiana, para a gente fazer um bom espetáculo. Esse é o intuito maior, a gente celebrar aquela data tão importante para o futebol brasileiro. Por isso eu digo, a alegria é grande desse nosso reencontro com nós, jogadores brasileiros, e também com o pessoal da Itália, que fez parte daquela daquela grande partida imemorável para o Brasil.
Pelo lado brasileiro, o público poderá ver craques como Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário, Paulo Sérgio e Viola, que entrarão em campo sob o comando de Carlos Alberto Parreira. Já a equipe italiana contará com os jogadores Baresi, Albertini, Costa Curta, Berti, Massaro, Apolloni, Benarrivo, Zola, Erânio, Mussi, Evani, Cassiraghi e craques de outros mundiais, como Braglia, Silati, Virtuudi, Panucci e Rossi. O técnico será Arrigo Sacchi. Os ingressos estão à venda e custam R$20. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. 17:30, dar uma paradinha, já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigo.
amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Vamos em frente, José Roberto.
Momento Estádio.
Chegando o Momento Estádio com meu querido amigo, nosso mestre, nosso professor, que a essa altura está caminhando em Vargem Grande ou Vargem Pequena ou qualquer Vargem dessas. Eu não sei qual Vargem que ele está morando, sempre me enrolo. Ele está caminhando, fazendo... É pequena? É Vargem Pequena? Alô, Wagner Gomes, caminhe, te escuta aí!
Wagner Gomes.
Na quarta-feira, o Flamengo recebeu a equipe do Pinheiros na Arena Carioca 1 para a semifinal da Copa Super 8 de Basquete. O jogo, a princípio, parecia fácil para o Flamengo, que abriu no primeiro quarto uma vantagem de 10 pontos, 23 a 13. Mas não foi bem assim. A partir do segundo quarto, o Pinheiros equilibrou o jogo, chegando a vencer o terceiro, o quarto por 16 a 10 e o quarto por 30 a 27. Mas como o Flamengo havia aberto 12 pontos de vantagem nos dois primeiros quartos, a partida terminou com o rubro-negro vencendo por 78 a 75. O jogo final será neste sábado às 12 horas e 50 minutos. Flamengo e Franca na Arena Carioca 1 no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações, as coisas acontecendo. Você sabia de Luiz Ferreira, jogos pela Copinha, meu amigo Luiz Ferreira, que está com uma bela camisa do Rock and Roll, década de 70. AC/DC.
Eu sou fã de AC/DC, Mazella, graças a Deus. Boa tarde pra você.
Dercy Gonçalves.
É, só não pode ler a legenda que tá embaixo, senão dá problema, entendeu? É,
vá pra casa...
Calma, olha,
é,
calma.
Rock é fogo. Vai pra casa da tia Alzira.
Exatamente. Peraí, boa tarde. Boa tarde, meu Deus do céu. Boa tarde pra você, Mazella. Boa tarde aos amigos ligados aqui no programa do Mundo da Bola. Copa São Paulo de Futebol Júnior, partida rolando. Nesse momento, pelo grupo 4 da competição, Noroeste 0, Botafogo também 0, bola rolando. O empate não é ruim, o empate classifica o Botafogo fica com 5 pontos, o Noroeste também com 5 pontos e o Novo Horizontino, que enfrenta o Visão Celeste logo depois, mesmo vencendo, passa o Botafogo, mas o Botafogo está classificado.
Mas ele no critério de empate, então ele vence o, como é que é, o Novo Horizontino, esse negócio, é isso?
No critério de desempate, ele vence o Noroeste.
Noroeste, perdão.
Exatamente. Nem no critério de desempate. O Botafogo fica com 5 e o Noroeste com 4. Então, tá tudo certinho.
Tá bom, então. Informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior pra você. Já que falamos de Botafogo, José Roberto, que é que chega?
Botafogo, Botafogo.
E quem fala do Botafogo é nosso querido Boi no Ligado.
Rodrigo Ricardo.
Mais dois novos jogadores foram apresentados pelo Botafogo para esta temporada no estádio Nilton Santos. O primeiro deles é o zagueiro Juan Renato. O jogador de 25 anos disputou a última temporada pelo Figueirense e vai ter a responsabilidade de assumir a vaga de Gabriel, que retornou para o Atlético Mineiro.
Eu já tinha um projeto aqui para vir para o Botafogo, independente da permanência dele ou não. Acho que o meu objetivo aqui é trabalhar e conquistar o meu espaço. Sei que ele conquistou a torcida, espero também conseguir isso, mas a gente também tem grandes jogadores aqui que permaneceram no elenco, né? Então acho que a disputa esse ano pela zaga vai ser muito boa.
O outro reforço é o experiente Guilherme Santos. Com 31 anos, o lateral esquerdo já vestiu várias camisas, inclusive a dos cariocas Vasco e Fluminense. Em 2019, defendeu o Paraná na Série B.
Que eu venho preparado, né? Diferente das outras vezes que estive em outros clubes aqui. É a primeira vez que realmente eu me encontro um profissional, um cara maduro, um cara sério e que aprendi a valorizar as oportunidades. Então, creio que aqui no Botafogo eu chego em um bom momento.
O Glorioso é um dos times que mais se mexeu no mercado. Até agora, foram 7 novas contratações. Além de Juan Renato e Guilherme Santos, o Alvinegro já fechou com Pedro Raul, Thiaguinho, Bruno Nazário, Lecaros e Luiz Otávio. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. Márcio, reapresentação, ou apresentação, melhor dizendo, do elenco Alvinegro. Qual é o seu sentimento, irmão?
É, você falou certo, sentimento mesmo, porque eu não conheço muito bem esses jogadores aí, eu acho que a maioria não conhece também não. É uma coisa meio lotérica você imaginar quem vai render o que no Botafogo, né? Jogadores de meia boca, alguns experientes, outros sem tanto. Eu acho que existe um ambiente bom no Botafogo, de tentar pagar em dia, de gente jovem, gente disposta a aparecer. Há fluidos positivos cercam o Botafogo, até você prevendo daqui a pouco a grana dos novos investidores e tal coisa, né? Talvez o Valdir Luiz, mais do que eu até...
Essa era a pergunta. Eu estava esperando você terminar falar. Quem adivinha, Márcio, quem estava lá ontem na apresentação dos jogadores? Quem, Márcio? Difícil, hein?
Quem? O Valdir talvez tenha mais informação.
Ele estava lá. Ele chegou cedo, ele almoçou lá, gastou 135 pratas. Tá com grana, comeu camarão e depois voltou. Valdirzinho, então
mas,
para
grande. Ô Mazela, eu acho que o Valdir vai confirmar essa minha sensação de que há um ambiente positivo no Botafogo para a campanha digna, uma campanha melhor, embora com um futebol muito limitado ainda. Agora, esses jogadores aí, ele pode falar melhor do que eu, se ele conhece alguém mais a fundo, não sei.
Olha só, eu segunda-feira estava indo no carro, aí estava ouvindo você conversando com o Mazela aqui no programa, e você disse que acreditava que 2020 seria melhor. Não pode ser pior do que 2019, porque primeiro já tem um comitê que, de pessoas do ramo. O Carlos Augusto Montenegro, o Renha, o Rotenberg, o Agostinho, que está dando a parte operacional, e o Espinosa, que é um cara que conhece futebol, que não se envolve com contratação, mas vai estar ao lado do Alberto Valentim. Ontem eu até tive a oportunidade, estou sempre com o Espinosa, ontem eu almocei com o Espinosa, com o Valentim, e pude...
E rachou a conta, ninguém pagou a sua conta, tá bom.
Entrei e pude conversar sobre muitas coisas, entendeu? Pude conversar sobre muitas coisas com eles. Aí você vê, o time do Botafogo vai ter um time melhor. Não é aquele time que a torcida espera, talvez com a SA, a coisa melhor. O Pedro Raul foi artilheiro, no Atlético Goianiense, o Botafogo não tinha uma referência de ataque. Ele lembra, guardando as devidas proporções, até fisicamente, o Pedro, que era do Fluminense, que está na Fiorentina. O Juan Renato é um zagueiro canhoto, jovem, pode dar certo. É uma aposta. O Botafogo está tentando, de todas as maneiras, a volta do Gabriel, que quer voltar para o Botafogo, mas o Dudamel não quer liberar. Quer observar primeiro os treinamentos. O Guilherme Santos, jogador experiente, fez um bom campeonato pela equipe do Paraná. Estou escrevendo, estou concluindo aqui. Apostas. Você vê o Thiaguinho, ele foi destaque no Oeste, pertence ao Corinthians. O Corinthians emprestou o Richard. Acabou emprestando o Thiaguinho porque o Thiago Nunes quis ficar com o Richard. O Luiz Otávio é um volante que se destacou também no Paraná. Então o Botafogo, o peruano, é um jogador de habilidade. O Bruno Nazário é o mais rodado desse grupo aí. Mas todos, na minha opinião, não passam de apostas. Mas uma coisa eu posso ter certeza. O Botafogo vai ter um ano melhor e fazer um campeonato melhor do que fez no ano 2019. Que é inadmissível o Botafogo, com todo respeito, ficar na oitava posição. Ele tem que ficar brigando com o Fluminense, com o Vasco, com o Flamengo. E não ficar lá atrás de Bangu, atrás de Cabo Friense. Não pode. Como ficou esse ano. Porque o ano passado que o planejamento foi mal feito. Então, o Botafogo vai ter um time melhor, pô, não vou dizer que vai ser campeão, mas vai ter um time melhor, mais qualificado, mais ofensivo, entendeu? E outras contratações ainda virão. O Leandrinho se destacou no Sport Recife, voltou. O Botafogo vai ter um time mais qualificado.
Ô Valdir, eu acho que para o segundo semestre, para o brasileiro e tal, o Botafogo vai precisar realmente de um time melhor para competir ou pelo menos chegar numa boa colocação. Digamos, brigar pela vaga na Libertadores seria a princípio. Objetivo inicial, assim e tal. Agora, a Copa do Brasil começa agora no começo de fevereiro, lá em Caxias.
É por isso então, que o Botafogo.
É perigoso,
Mas é por isso que o Botafogo vai ficar 15 dias em Domingos Martins e vai botar um time alternativo nos dois primeiros jogos do Campeonato Estadual, porque o Botafogo, a rigor, a Copa do Brasil é a grande competição do Botafogo no primeiro semestre. Então, por isso que o Botafogo vai se preparar melhor para a Copa do Brasil. Claro que outros reforços poderão vir. Se entrar SA, o Botafogo vai ter um time mais forte. Mas uma coisa o torcedor alvinegro pode ter certeza. Pior do que 2019, que foi salvo pelo gol.
Esse jogo em Caxias é jogo único, né?
É jogo único.
Isso. Então, o Botafogo perdeu, já era.
É, mas o Botafogo tem a seu favor o empate.
Bom, vamos aguardar. A preocupação do Márcio é legítima, porque até o jogo contra o Caxias, o Botafogo vai ser uma aposta.
É,
esse é o detalhe.
Até
esse
o jogo contra o Caxias, ele vai colocar duas vezes o time titular. No jogo contra a Portuguesa, que é no dia 25, e depois no clássico com o Vasco, que é no dia 2.
É, então a preocupação do Márcio é legítima. 17 Márcio, horas, 40. Acabou a hora do Botafogo, acabou. Você acabou? Eu posso
amanhã
continuar
com o programa? Amanhã tem mais. Mas na segunda-feira tem mais em dose dupla.
Tá certo, então. Vamos lá, então. Sequência do programa. É o Fluminense pintando. Quem fala do Fluminense é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Anunciou oficialmente dois reforços para a temporada 2020. O atacante Caio Paulista foi contratado junto ao Tombense de Minas Gerais por empréstimo até o final do ano. O jogador, de 21 anos, estava no grupo do Avaí na última temporada e participou da campanha da equipe catarinense, que terminou na lanterna do Campeonato Brasileiro. Ele estava no time havaiano desde 2017. Entrou em campo 35 vezes e não marcou gol. Ele teve passagem na categoria de base do clube carioca. Já Felipe Cardoso, da mesma posição e idade, atuou pelo Ceará em 2019, mas tem seus direitos econômicos vinculados ao Santos. Ele chega por empréstimo de um ano. A outra novidade foi a renovação do volante Yuri. Ele chegou no ano passado ao tricolor carioca e seu empréstimo expirou o mês passado. O Fluminense negociou com Santos e Audax, clubes que têm parte dos direitos econômicos do atleta, e assinou com o jogador de 25 anos até dezembro de 2022. O lateral esquerdo Egídio e o volante Henrique, ambos rebaixados pelo Cruzeiro no ano passado, serão anunciados oficialmente a qualquer momento. O Hudson, que será emprestado pelo São Paulo, também vai pintar no time tricolor. O volante já está no Rio de Janeiro para realizar exames, e, estando tudo certo, fechará contrato até o final de 2020. Por outro lado, Alan não vai continuar no clube em 2020. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Fluminense em 2019, o volante foi um dos destaques do grupo. Após a decisão, Alan fala sobre a sua escolha.
Estou muito feliz. Cara, eu vim jogar aqui ano passado, né? A atmosfera da torcida, dos fãs, é uma energia positiva, uma energia que ajuda o time. Eu senti isso contra. E agora, sentindo jogando aqui, vai ser muito, muito legal. Espero retribuir. Garanto que a gente vai ser muito feliz junto aí. O Atlético demonstrou bastante interesse. Eu também, desde o começo das conversas, queria muito vir. Acabou dando certo, estou muito feliz. E agora é só trabalhar.
Na Copa São Paulo de Juniores, o Fluminense encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Em 3 jogos, foram 3 vitórias. Nesta quarta-feira, a equipe carioca venceu Ituano por 1 a 0. Luiz Henrique foi o artilheiro solitário do jogo, marcou os 6 minutos do primeiro tempo. Na Copinha, o Flu não sofreu gols e marcou 8 no total. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. 17h43, Valdir Fluminense. Contratações que eu quase choro de emoção. O Felipe Cardoso.
Ele tava meio problema lá afônico. De cagueira, mas já resolveu. O Felipe Cardoso fez muitos gols no Ceará.
Muitos gols? Maurício, me salva aqui. O Felipe Cardoso fez muitos gols no Ceará.
Muitos. 3.
Mas no campeonato cearense ele foi maravilhoso. Você voltou de férias, você tem que estudar mais.
Eu acompanhei.
Olha só.
Ele fez mais gols na Rádio Globo.
Ah, que delícia. Olha só. O Felipe é uma aposta. O Caio Paulista, que foi contratado aí, jogador do...
Um vem do Avaí, outro do Ceará. Você queria o quê?
Olha só. O Caio Paulista fez uma bela campanha no Avaí e foi
o Avaí caiu, foi
a bela campanha passada.
Você.
O Paraná caiu ano passado, o Caio Henrique e o Alex Santana fizeram um ótimo campeonato, um pelo Botafogo e um pelo
Fluminense.
Então não vamos. Ele é bom jogador, mas o Avaí é ruim.
Pô, mas o cara jogou 40 vezes. Quantos gols? Zero.
O que eu vou falar do Fluminense?
Ele voltou das férias meio aloprado.
Que nem o Lecaros, com dois gols no profissional.
Ele é um passional. O que eu queria falar é o seguinte: o que eu falei do Botafogo, eu falo do Fluminense. Aposta. O Fluminense está contratando o Felipe Cardoso, foi atacante, que é do Santos, estava no Ceará. O Caio Paulista é uma aposta. O Hudson, se vier, é bom jogador. O lateral esquerdo do Egídio, eu acho que.
Peraí, Márcio, olha só. O Valdir ainda está em ritmo de aventura. Ele não é Roberto Carlos, mas está em ritmo de aventura. Caio. Olha só, tá aloprado esse rapaz aqui do meu lado. Felipe Cardoso, esse aqui é o Felipe Cardoso. Olha só, 2017, jogou no Oswaldo Cruz, 7 gols, 18 na Ponte Preta, 0. Ponte Preta em 2018, 1 gol. Santos jogou 18, 0 gols. Santos jogou depois, mais um pouquinho, 1 gol. 2019, jogou no Ceará 18 vezes, 2 gols. Realmente é um artilheiro. Tomara que ele estoure no Fluminense, ok. Mas esse desequilibrado, esse louco. Vai falar, pelo amor de Deus.
O Ribamar fez mais gol que ele no Campeonato
Brasileiro. Você, mas era que é o desequilibrado. Você tem que esperar ele jogar, né, Márcio? Ô, Mário,
azeite o homem. Que é Mário? É Márcio?
Não, Mário.
Obrigado.
Mário Bittencourt. Não, é o Mário
Aqui, ó. Fala.
Não, quero dizer só o seguinte. Quando o nosso repórter, foi o repórter maneiro, não foi? CRB. Ou foi o Boina, que deu o noticiário do Fluminense?
Foi o Rafael.
Quando o Rafael falou, o jogador Caio Paulista, isso aqui, veio do Clube Lanterna. Você quantos jogos, zero gol. Parece programa humorístico, pô.
É verdade, mas o Valdir falou, não. O Valdir na primeira... A participação do Valdir. Olha só, Márcio, a participação do Valdir, não, porque ele teve muitos gols no Ceará. Ele é um. Deixa pra lá.
O problema é que esse rapaz é um passional.
Vamos aí esperar. Eu sou passional.
Vamos supor. Aí o Felipe. Aí eu quero ver. Atenção, 17h46, hoje é dia 9/1/2020. Se esse Felipe Cardoso fizer muitos gols no estadual, eu quero ver esse senhor que narra futebol aqui falar: obrigado, Mário, grande artilheiro. Você tem que ter paciência. Olha,
você
tem que ter paciência.
Você está transformando as minhas palavras. Quando eu perguntei sobre o Felipe Cardoso, você falou, ele chegou e fez muitos gols no Ceará. Eu provei para o senhor, por A mais B, que ele não fez gol nenhum.
O senhor,
agora que você...
Vai falar, hoje é dia do Fico.
Olha aqui, o senhor é tão desequilibrado.
Ah, eu?
Porque quando o Fluminense contratou numa tacada só... Tadeu Sérgio, grande figura, grande padeador, ele trouxe lá o Branco, o Jandir, o Leomi, o
apostas que deram certo.
Deram certo. Então hoje...
Tomara que dê certo, mas em cima do seu comentário, em cima da sua afirmativa, eu o desmenti. Só isso
pelas informações. Estava no dia do Fico.
Tudo aposta, esse é um cassino.
Isso, boa.
Tirando o Flamengo, que está contratando realidade, porque tem dinheiro... O Vasco, o Fluminense e o Botafogo estão vivendo de aposta, amigo.
Então não fale que esse rapaz fez gol. 17h48. Dá uma paradinha e já voltamos.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz de imediato, Wagner Gomes voltando. Fala, amigo, mestre.
Momento Estádio.
A cidade de Los Angeles está realizando o Futures de tênis. No primeiro jogo, o brasileiro Wilson Leite venceu o americano Félix Cowen, passando às oitavas de final. O jogo é hoje contra Alexander Richards, que é o cabeça de chave de número 6. No momento, o brasileiro ocupa a posição de 507 do ranking mundial. Wilson fez dupla também com Christian Lindel, que tem dupla nacionalidade, Brasil e Suécia, mas não conseguiram passar por Daniel Kuckerman, de Israel, e Riley Smith, dos Estados Unidos. Christian segue também nas oitavas do individual e joga hoje contra Simon Freund, da Suécia. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, valeu, valeu mesmo. Que passe bacana do Wagner pra mim, hein? 17h49, 17h50, chega mais.
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco do meu amigo ligado, do meu amigo mergulha, do meu amigo também.
O pai do Vitolinho.
O pai do Pedro. Do Zé Roberto, também é vascaíno, do Brandão. Fala você ligado.
O Vasco da Gama voltou a treinar no CT do Almirante, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na reapresentação dos jogadores, o treinador Abel Braga falou das muitas caras novas do elenco.
Foi muito garoto, onde, poxa, a gente espera que eles possam nos ajudar, né? Porque vai ser um ano focado muito na juventude.
Às voltas com dificuldades financeiras, o clube não está conseguindo contratar reforços para a temporada.
Olha, está difícil. Estou sendo muito verdadeira, muito real contigo. Está um pouquinho complicado, né? Por situações várias. Tinha um jogador que seria bem importante para nós a nível de grupo, de equipe, e a esposa não quis vir morar no Rio de Janeiro. Outro fica preocupado, achando que o Vasco está com problemas exagerados, quando não é bem assim. São problemas sérios, mas não exagerados. Acho que todos os problemas aqui estão sendo administrados e controlados.
O colombiano Fred Guarín foi a ausência mais notada na reapresentação dos jogadores. Com salários atrasados, o volante não deve renovar com o clube, que ainda sonha em repatriar o ídolo Dedé. O zagueiro de 31 anos deixou o clube 7 anos atrás, mas ainda é cultuado como mito em São Januário.
É incrível, ele se transforma em 2-3 dentro daquela área defensiva, é inacreditável. Então, vamos esperar, né? Preciso falar, porque ele sabe que aonde eu estiver, se ele vier, será bem-vindo.
O Vasco estreia dia 19 contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Para fechar o programa rapidinho, Márcio, 17h52, ouvir o Abel falando que ligou para vários jogadores e ninguém quis vir, é chato isso, hein?
É muito deprimente, né? E dizendo, o negócio é sério, mas não é gravíssimo, é exagerado. O problema do Vasco é realmente desagradável. Eu acho que, inclusive, com pontos de contato com o Botafogo e Fluminense, né? Mas pelo que você ouviu aí, o Vasco é até pior, né? Porque não há muita perspectiva de grandes reforços, salários continuam atrasados, e, enfim, o futebol carioca, e isso é um abismo entre o Flamengo e os outros três, é uma coisa preocupante, não, Marcelo?
É verdade. Marcinho, um abraço carinhoso pra você.
Outro.
E segunda-feira nos falamos aqui, hein?
Sem dúvida. Um grande abraço pra todos vocês aí, hein?
Tchau, Márcio.
Só pra fechar, Marcelo, é triste você ouvir que um jogador não quer vestir uma camisa da grandeza do Vasco da Gama, né?
Com o Fluminense, mesma coisa, com o Botafogo também.
Por quê? Porque jogador se comunica muito por zap, por telefone. E aí, beijo, pergunta aí, paga em dia? Não, mês aqui tem 60 dias, o cara não quer vir.
Tá certo. Maurição, um abraço, hein?
Valeu, um abraço.
Fala um abraço no microfone aí.
Um abraço, microfone.
Tá bom, isso mesmo.
Um abraço, Mazela.
Um abraço, microfone. Um abraço, Dercy.
Um abraço, Mazela. CRB é o adversário do Fluminense na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Intervalo para Noroeste 0, Botafogo 0.
Tá legal. Um grande abraço. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com mais edição do programa No Mundo da Bola. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.